Em meio aos escândalos de corrupção, dois assuntos vieram à tona recentemente e que levantam a discussão sobre a ética nas relações entre o Poder Judiciário e os escritórios de advocacia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi questionado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre o suposto impedimento para mandar soltar o empresário Eike Batista, uma vez que a esposa do ministro trabalha no escritório de advocacia que defende o empresário. Por outro lado, o questionamento de Janot também foi posto em dúvida, uma vez que a filha do procurador, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, é advogada da OAS, empreiteira investigada na Operação Lava Jato. Para analisar essa questão, entrevistei o professor Nuno Manuel dos Santos, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Vamos ouvir.
Esta é uma questão muito importante e que merece a atenção da opinião pública, né, que diz respeito a uma dimensão da crise ética que nós vivemos no nosso país, não é? A crise ética que faz com que as pessoas coloquem os seus interesses pessoais, econômicos, financeiros e familiares na frente do interesse público, não é? Fazendo então com que se utilizem todas as formas de influência e todos os mecanismos para vencer a competição, não é? Caracteriza a sociedade do nosso tempo, independentemente dos prejuízos que isso possa trazer à boa administração da justiça, assim como ao funcionamento do mercado e ao funcionamento do sistema político. Isto também acontece, infelizmente, nas relações do Poder Judiciário, do Ministério Público com a advocacia, e é algo para que nós, infelizmente, temos prestado muito pouca atenção à sociedade e às autoridades morais e jurídicas e políticas do país têm receio de prestar atenção nisso, porque trata-se de pessoas extremamente poderosas, pessoas que amanhã poderão estar julgando e decidindo causas relevantes para a vida de cada um de nós. E, portanto, infelizmente, são problemas que acontecem em todos os âmbitos, no Poder Judiciário, em todo lugar, na comarca mais simples até as mais altas instâncias do Poder Judiciário e as mais altas autoridades do Ministério Público. Nós temos exemplos de fatos desta natureza, mas que, infelizmente, acabam por ser tolerados, pouco discutidos, raramente criticados. Então, é uma dimensão particular e importante da crise ética geral que nós sabemos vivemos no Brasil.
É legal que isso ocorra?
Não, do ponto de vista moral, evidentemente um ilícito, não é um ilícito moral, é imoral. E também é antijurídico, né? O novo Código de Processo Civil, ele é muito explícito com respeito ao impedimento em que se encontra um juiz de julgar um caso em que figure como advogado alguém que seja seu cônjuge, seu companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, de hipótese nenhuma, não se poderia admitir um filho como advogado atuando diante de um pai que é juiz. E estas limitações, não é? Esse impedimento também se estende, também por força do Código de Processo Civil, ao Ministério Público. Então, também ele está limitado em atuar em causas em que figure como patrono, advogado, companheiro, cônjuge, parente.
Apesar deste impedimento legal, o senhor fala que há uma generalização dessa prática, e isso evidentemente faz parte da teia de corrupção que toma conta das relações institucionais aqui no Brasil.
Isso faz parte, infelizmente, da nossa cultura. A nossa cultura comum e a nossa cultura jurídica a integra também, não é? É marcada por uma competição que não encontra mais nenhum limite moral. As pessoas estão sempre dispostas a falar acerca de princípios, não é? Falar da importância da moral, mas isso muitas vezes é apenas um discurso que serve para que ela se coloque bem na persecução dos seus objetivos. Porque quando se trata de efetivamente participar do jogo competitivo, nós, na nossa sociedade, todos nós parecemos estar cada vez importando menos com os princípios e com o interesse comum e colocando sempre em primeiro plano o próprio interesse familiar, econômico, seja lá qual for, mas o interesse próprio em cima é mais importante do que o interesse comum.
Para a gente finalizar, professor, até que ponto isso interfere na questão da segurança ou da insegurança jurídica aqui no Brasil?
Veja, quando os casos estão sendo julgados por influência de qualquer outro motivo que não seja a lei, nós não temos mais absolutamente segurança jurídica nenhuma. O Estado de Direito é exatamente concebido como aquele em que todos nós, inclusive especialmente as autoridades públicas e os juízes, portamos-nos e resolvem eles, os juízes, os casos de acordo com a lei. Isso nos dá previsibilidade acerca do que vai acontecer na medida, no julgamento do caso. Na medida em que outros motivos passam a ser influentes, na medida em que outras conversas, outros pedidos, outras considerações, sejam inclusive elas afetivas ou ideológicas, mas, por exemplo, as afetivas, né? Na medida em que eu percebo que existe alguém de quem eu gosto, porque é meu parente, ou, ao contrário, alguém que eu odeio, né? Sendo influenciado de algum modo por aquela decisão, a decisão deixa de ser evidentemente orientada apenas pela lei e passa a ser determinada pela paixão, pelos ódios, pelas preferências do julgador, e isso faz com que nós deixemos de viver como cidadãos num Estado de Direito.
Ok, obrigado, professor, pela sua participação.
Muito obrigado, bom dia.
Eu ouvi o professor Nuno Manuel dos Santos, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.